Ubuntu Esporte Clube. Nós somos o esporte. O esporte somos todos nós.
Olá, me chamo Júnior Melquides, sou profissional de educação física e o Ubuntu para mim é uma filosofia de vida. Eu levo muito a sério essa palavra, essa filosofia que significa somos todos porque somos nós. Nós existimos e coexistimos uns nos outros. Se todos pensassem assim, se essa filosofia fosse levada mais a sério, se fosse do conhecimento de todos, o mundo seria um lugar bem melhor.
Fala pessoal, Ubuntu Esporte Clube na área, esse aí que estava falando é o Júnior Melquides, ele que é educador físico, mas ele também é professor de basquete, ele inclusive está me ajudando aí com algumas cestas, algumas habilidades aí de basquete, inclusive o basquete é o principal tema do programa desta semana. Eu sou Diego Moraes, repórter do Grupo Globo de Esporte e também atleta da Seleção Brasileira de Karatê e vou apresentar o único técnico negro do NBB, que é o Leonardo Figueiró, 47 anos, carioca, eleito o melhor treinador do Novo Basquete Brasil na temporada de 2018-2019, foi campeão sul-americano com o Botafogo em 2019 e está no Corinthians desde 2021, segue no comando do Corinthians. Prazer ter você aqui nessa resenha, Léo.
Prazer meu, muito bacana estar aqui. Puxa, fiquei super empolgado e que a gente possa ter uma boa resenha aqui, trocar muita ideia, falar realmente de todo esse aspecto do negro, né? De toda essa dificuldade, de como é difícil lidar com determinadas situações, mas que a gente está vencendo.
É isso aí. Para completar o trio, ninguém mais, ninguém menos que o Pedro Maia, que é o comentarista de basquete da casa, né? Dos canais Globo. Pedrão, chega junto aí, obrigado por ter você mais uma vez aí nessa resenha. Eu vou me arriscar a dizer aqui que da casa você é o cara que mais entende de basquete. Então, quando eu disse, vamos entrevistar o Léo Figueiró, ô Pedro Maia, vamos junto aqui que você já sabe tudo já, rapaz, já tá no seu DNA, já é o basquete, prazer ter você aí nessa resenha.
Que isso, Diego, uma honra, muito legal estar aqui, muito legal que a gente tem o Léo Figueiró aqui perto da gente para fazer esse episódio, que vai ser um episódio muito especial realmente, a gente poder falar de basquete, falar de tudo que permeia ali. Nós negros, né, em relação ao basquete também, vamos nessa. Acho que vai ser uma resenha muito legal.
Eu vou começar com uma pergunta que, antes da gravação, o Léo já me deixou à vontade. Então, já vou começar já largando o aço aqui, Léo, que é o seguinte, quando você chegou ao Corinthians, você já chegou sendo cobrado pelo porteiro, pelo segurança, e aí, tá devendo o título aí. Conta essa história aí, quando você chegou, foi 2021, você já chegou devendo o título antes do jogo, Léo?
Eu acreditei naquela coisa da memória fraca do brasileiro, né? Então, eu fui campeão pelo Botafogo, aí depois o Botafogo acabou, eu fui pro Bauru. Joguei uma temporada em Bauru, acabou, etc. E fechei no Corinthians. Então, eu cheguei lá dando de sonso, né? Pô, beleza, prazer, tudo bem e tal, tal. Aí, quando eu passei na portaria, o cara olhou assim pra mim com uma cara meio emburrada, o porteiro ali, né? Que tem uma entrada só pra funcionário. Aí eu falei, opa, bom dia, bom dia. Bom dia, professor. Você vai ter que devolver aquele título pra gente. Eu falei, pô, cacete, lógico que eu lembro, saí daqui 4 horas da manhã chorando, você se vira, professor. E até hoje tem essa brincadeira com os caras lá. E aí, professor, vai devolver ou não vai?
E qual foi esse título aí pra galera que não lembra?
Cara, foi um título, assim, super emblemático pra minha história, porque o Botafogo é um time onde eu moro em Botafogo, nasci e criado em Botafogo. Comecei a jogar basquete no Botafogo, né? E a primeira experiência minha como técnico de NBB foi no Botafogo, né? Então, quando eu voltei para lá, tinha uma expectativa muito grande, porque eu era um atleta que fui muitas vezes campeão pelo Botafogo, em base, adulto, etc. E tinha aquela perspectiva de como é que seria o meu retorno para o clube. E aí a gente foi para um sul-americano que foi assim, cara, cada história, assim, a gente ganhou um ponto no jogo, sabe, só jogo dramático, bem como a história do clube mesmo. E na semifinal, a gente começou o último quarto lá na Argentina, contra o Olímpico lá, ciclista olímpico, perdendo de 17 pontos no quarto-quarto. Começamos o quarto-quarto e viramos o jogo, ganhamos. Aí fomos para a final com o Corinthians, que estava num momento assim, excepcional, estava invicto no campeonato. Aí, primeiro jogo no Rio, aquela coisa, ah, primeiro jogo, uma melhor de três. Todo mundo fala assim, vamos ganhar o primeiro em casa e vamos dar uma beliscada fora. Aí, o primeiro jogo em casa, a gente perdeu de 25. Já para acabar com toda a perspectiva, perdemos de 25 em casa, assim... Perdi até o rumo para casa. Eu morava em Botafogo, parar em, na Cidade de Deus. E aí, cara, tivemos que remendar a galera ali em pouco tempo. Fomos jogar lá em, no Corinthians, o segundo jogo da série. Aí acho que foi um jogo absurdo, assim, que eu acho que eu nunca vi um jogador fazer uma final tão dominante como eu vi o Jamal Smith naquele dia. O Jamal, como o pessoal gosta de falar, né? Ele botou a bola embaixo do braço, acho que estou 5-5 de treino naquele jogo, mas 5-5 não é 5, ele é baixinho, né? Então é 5-5 trepado, né? Não é aquele 5-5 tranquilo do Kevin Durant, que sabe que ninguém vai chegar no topo, né? É 5-5 mesmo, e ele foi muito dominante naquele jogo. E aí empatamos a série, fomos para o último jogo no dia seguinte, e foi muito engraçado porque quando acabou aquele jogo e o Jamal jogou muito bem, eu virei para o Cauê, que era um outro cara de confiança, inclusive está no Corinthians hoje em dia comigo, Cauê Borges. E eu falei, Cauê, é o seguinte, cara, se você não jogar amanhã, a gente perde a final. E, mas por quê? Eu falei, cara, vamos grudar no Jamal, vamos pegar esse baixinho amanhã, vamos... Ele não vai jogar, cara, ele vai botar dois, três nesse cara, ele não vai jogar. Se você não for o cara que puxar amanhã, a gente tá ferrado. E aí foi engraçado, assim, uma experiência muito bacana que eu tenho com o Cauê, porque ele virou para mim, ele é um cara muito fechado, né? Ele não é um cara muito extrovertido, mas é um cara... Ele virou, olhou pra minha cara e falou assim, eu tô pronto, pode ficar tranquilo que eu tô pronto. Aí no outro dia ele foi MVP da final, ganhou. Caramba. Outro dia ele foi lá, arrebentou, e a gente ganhou dois jogos, viramos a série, etc. Foi muito emblemático aquilo lá pra mim, né? Foi uma final cheia de histórias, né? E aí acabou de eu voltar ir pro Corinthians. Aí cheguei no Corinthians e não teve como, né? Porque foi um dia ruim para eles, assim, né? Tem muitas brincadeiras que fazem comigo dentro do Corinthians por causa disso. Falar assim, é, a gente tem que ir bem esse ano, porque a gente não ganhou aquele ano, tava tudo melhor aqui.
Tá chegando.
Tem várias brincadeiras, assim, mas é também é um lugar, assim, que eu fui muito bem recebido, assim, depois do Botafogo, assim, tá sendo um lugar que eu me sinto muito em casa, o Corinthians, tenho muita identidade com o clube, com toda aquela esfera, né, da paixão do futebol, eu gosto daquilo. E tô muito feliz lá, né? Sou cidadão do Tatuapé, né? O pessoal fala, você tá morando em São Paulo? Eu falei, não, tô morando na República Independente do Tatuapé. É algo perto.
Essa identificação com o Corinthians tá tão grande que seus filhos também estão jogando lá.
É, a Manu...
Tô certo ou tô errado?
Não, tá. O João joga no Sub-14, foi campeão paulista ano passado, super coruja. Chegou o João na final ano passado, meteu 10-7 de 3. Eu falei, chorava igual criança, mas também ele só faz isso, viu? Não gosta de marcar, mas taca a bola de três com a facilidade, que é uma maravilha. E a Manu, ela estava aqui no Brasil, mas agora ela está nos Estados Unidos já. Tá no high school. A Manu tem uma história legal, assim. A Manu pega a seleção brasileira desde 12 anos. 12 anos ela pegou a seleção sub-14. Então ela vem pegando a seleção brasileira desde aquela época, ela é realmente um prospecto, assim, espero que Deus abençoe que ela continue crescendo, mas a gente viu que era o momento dela ir para novos desafios lá, ser mais cobrada, mais exigida. Aí ela tá em Orlando, mora em Kissimmee lá, joga direto para lá, o coração do pai fica apertadíssimo.
Imagino.
Mas já é uma época diferente, porque, poxa vida, graças a Deus tem a tal da videochamada, né?
É.
Uma outra
ajuda época, demais, né?
Completamente.
Eu tava lembrando para minha filha que quando eu saí de casa com 17 anos, eu fui jogar em Jales. Era o time, era o Banespa Jales, era o time, e o Zé Boquinha era o técnico na época. E aí era a mesma coisa, novo. E aí eu lembro que tinha uma ficha prateada de DDD. Você ia por Elhão e ficava lá e comia de 5 em 5 segundos.
Exatamente. Eu peguei essa fase,
A galera de 20 e pouco não sabe que essa ficha. 35 para cima já tá ciente.
Acho que 30 para cima já dá.
E aquela ficha comia rápido, né, cara? Tem que falar rapidinho. Mãe, mamãe, te amo, tá louco, acabou.
É bem isso.
Outra época.
Agora, Diego, o Léo Figueiredo não sabe, eu vou falar aqui agora, indiretamente, ele fez parte da minha formação como pessoa que amo basquete. Por quê? Quando eu era adolescente, eu também morei em Botafogo e a minha avó era sócia do Botafogo e eu frequentava o Botafogo. Passei um terço da minha adolescência no Botafogo, em General Severiano, jogando basquete, acompanhando o jogo e acompanhando o jogo desse cara aqui. Aquele time que tinha Fábio Pira, Marcelinho, Fred, Arnaldinho, Mãozão, pai do Mãozinho, que hoje é seu
jogador.
Então, eu passei um terço da minha adolescência vendo o jogo desses caras, olhando, indo para a quadra ali jogar meu basquetinho. E isso ajudou também a me falar assim, não só vendo NBA em casa, mas de dia estando lá no Botafogo, quase todo dia lá e vendo esses caras jogarem. Então, por isso também é muito importante estar aqui com ele batendo esse papo.
Que bacana!
Trouxe o olheiro e a gente nem sabia.
E essa época foi muito legal, porque, se eu não me engano, foi uma época que o Botafogo desceu no futebol.
Sim.
O Botafogo estava rebaixado.
Se eu não me engano, foi na Arena da Baixada.
E a alegria do botafoguense era o basquete. A camisa do basquete do Marcelinho vendia mais que a do futebol.
Era uma camisa muito bonita, inclusive, né?
Era bonito. Vendia mais que a do futebol na época, assim. A gente teve um cara não sei se existe ainda Jornal dos Esportes, aquele rosa, não tem mais.
Não existe mais.
Não existe mais.
Mas na época bombava.
Bombava, cara. E o cara botou...
Aquele rosa, né?
Aí o cara botou o nosso nome de Leões Indomáveis. Na época era os Leões Indomáveis.
Cara, grande momento.
Muito legal, pô. Aquilo foi muito bacana. Emanuel Bonfim.
Emanuel Bonfim era o treinador. Né?
Uma referência. Aquele
referência.
Cara, referência. Como gestão de time... É um cara que eu nunca vi nada igual, assim. Carrego muito mesmo, muitas coisas do que eu vi com ele, assim. Porque, às vezes, assim, o discurso é muito pronto, né? Na hora da prática que o cara...
É outra coisa.
É, o discurso é sempre muito bom. É, comigo é assim, assado. Mas quando vem as situações que tu vê, se o cara é assim, assado mesmo.
Exatamente.
O Emanuel, não. O Emanuel era... Esse aí não tinha...
É.
A palavra dele era uma só e você que desse seu jeito. Porque,
E dessa época, Léo, que você já é jogador, foi acompanhando também, obviamente, os técnicos que você teve. Dessa época para agora, o que você acha que evoluiu assim, no basquete brasileiro? E o que você acha que o basquete brasileiro deixou para trás que poderia resgatar?
Cara, eu acho que hoje o basquete é muito mais físico, mais rápido, o jogo é mais rápido, mais intenso, né? Então a gente trabalha com muito mais velocidade, os jogadores são mais versáteis. O que eu sinto falta é a questão do fundamento. Eu acho que os jogadores, antigamente, eles eram mais refinados, tecnicamente falando, né? Então, assim, você tinha como é que eu vou te falar? Assim, mais clássico, era mais bonito, viu? Só que era muito mais lento, menos físico. Então, não sei se esse cara mais talentoso iria aguentar a pegada física de hoje, a correria de hoje. Mas tinha nomes, assim, que era uma classe só jogando, né? Você vê o Marcel jogando, era uma classe só, né? O Oscar arremessando é uma piada, né? Eu falo pro meu filho, o Oscar tem uma relação muito boa com o Oscar, e ele vai lá no Corinthians, etc. Até foi engraçado, teve um dia do Corinthians lá, ele foi com o anel do Hall da Fama.
Uhum.
Aí eu falei, deixa eu dar uma olhada aí. Aí ele tirou, aí eu fiquei olhando assim, bota no seu dedo, eu falei, que botar no meu dedo? Bota logo, vai dar sorte. Os caras truculentos, né? Só que assim, eu vi o Oscar meter, sei lá, acho que foi 78 ou 88 bolas de três seguidas aqui no Maracanãzinho quando ele jogava.
Nossa.
O Oscar metia 20-20 todo dia. Todo dia antes de ir embora, ele ia lá 20-20 de três. Assim, eu não vejo ninguém fazer isso hoje mais, não.
Então, assim,
de repente posso até ser injusto e deve ter alguém que faça, etc. Tô falando a minha experiência, eu não vejo.
E como que você trabalha lá no Corinthians para você achar o equilíbrio, então, do que você acha, do que falta e o que já tem hoje?
O que acontece? A gente tenta trabalhar com eles a questão mais perto do jogo possível. Então, quando a gente vai trabalhar a parte técnica, eu vou dar uma explicação rápida, ver se você tem que aumentar os resíduos, né? Os resíduos são... as informações para ele fazer o arremesso, esses resíduos vão gerar o quê? Variabilidade. Né? Então, o cara vai ter que decidir por aqui, decidir por aqui, decidir por ali, sem ele saber que tipo de decisão ele vai fazer. Vai ser um comando meu para isso. Para a gente chegar mais perto do jogo, que vai gerar uma coordenação motora para ele e uma adaptabilidade melhor, que é o que a gente quer na parte técnica. Por quê? O cara bate para dentro, o cara vem fazer um toco aqui, ele vai ter que tirar a bola e soltar com a outra mão. Ah, o cara vai vir aqui e o cara pulou, ele vai ter que bater por baixo, etc. Então a gente tenta trabalhar isso da maneira mais próxima do jogo, com resíduo gerando variabilidade, entendeu? Aí gerando coordenação motora, adaptabilidade. Então você tenta ter que bolar os exercícios dentro dessa dinâmica para conseguir o efeito. Taticamente falando, você gera constrangimento. Por exemplo, meu time é uma regra nossa, a gente tem que chegar rápido no ataque. Então, às vezes, como é que eu constranjo eles? Eu faço um coletivo com 14 segundos de ataque, são 24. Nosso coletivo tem 14 segundos, se vira. Você, se você não correr, se você não chegar, você vai perder a bola. Então, ao invés de eu ficar me desgastando, corre, 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 não. Eu vou lá, gero um constrangimento. E acabou, fim de papo. É, se eles estão batendo muita bola, duas batidas de bola, você não vai perder a posse de bola. Então, com duas batidas, você vai ter que tomar sua decisão. Então, a gente trabalha taticamente assim e tecnicamente trabalhando da outra forma.
E essas duas situações associadas, eu acho que você coloca ali nos seus jogadores uma coisa de refinar a tomada de decisão. É um treino de tomada de decisão isso. Porque você ensina o recurso e ensina a circunstância. Exato. Então, você junta as duas coisas e o cara fica mais tarimbado para tomar as decisões na partida.
O que acontece hoje muito no basquete, a gente, para ter que o pessoal poder entender, os jogadores estão cada vez mais versáteis, né? Então, um jogador pivô consegue marcar um cara que está fora, um armador, vamos supor, e vice-versa. Às vezes, o pivô cai lá embaixo, está um armador lá, segura o cara e o cara não consegue jogar. Então, você trabalha o quê? Em pequenas vantagens. Você tenta gerar pequenas vantagens, estamos falando de um segundo, dois segundos. Nessa pequena vantagem, você tem que tomar uma decisão de conseguir ampliar essa vantagem ou sustentar essa vantagem. Então, por isso que todo ataque tem que ser dinâmico. Se você for lento, você perde essa vantagem, você vai ter que começar do zero de novo. E aí o jogo fica mais amarrado, mais complicado. Então, por isso que a dinâmica e a intensidade ela é fator principal no basquete hoje. E aí o contraponto é intensidade e volume não bate.
Não bate.
Ou você vai ter volume ou você vai ter intensidade. Uhum. Então, antigamente tinha uns treinos de 3 horas. Não tem mais, você tem um treino de 1h10, 1h15, 1h30, os caras estão botando a mão no joelho.
Uhum.
Mas intenso, porque é o que vai ser necessário. Então você tem que fazer esse balé todo, eu costumo falar, né, rodar pratinho, para poder conjugar tudo isso na hora de montar o treino. Então, assim, hoje o papel da comissão técnica ele é muito maior, assim, porque é quebrar a cabeça. Você tem que juntar todas essas peças e, por exemplo, você tem uma comissão técnica multidisciplinar hoje em dia. Você tem o fisioterapeuta, você tem o preparador físico, você tem o psicólogo, você tem... Blá, 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 blá. Pensando que você precisa de intensidade, você não tem espaço para dar um treino de cada um. É o treino do fisioterapeuta, o treino do preparador Sim. físico, o treino do técnico, o treino do assistente técnico e o treino do técnico de desenvolvimento. Não dá. Não dá. Então você tem que saber juntar todas as demandas e montar um treino só. Então, quer dizer, é um trabalho, é um quebra-cabeça de rodar pratinho, porque você tem que satisfazer todo mundo.
Enorme.
não é mole.
E agora eu queria até trazer para essa resenha, porque quando eu encontrei vocês dois, a galera que está ouvindo aqui, quando eu cheguei um pouquinho depois do Léo e do Pedro Maia. E eles estavam numa resenha de evolução, de pontuação e tal, e agora eu queria saber deles, eles colocaram aqui no nosso papo, se essa resenha de pontuação e tal, Pedro Maia, começando por ti, também tem a ver também com essa evolução do basquete de um modo geral.
Tem tudo a ver, absolutamente. Que a gente estava conversando ali no off, ali antes de começar aqui o podcast, era a questão do ritmo, né? Acelerado, a gente tem um ritmo muito acelerado. E a situação do LeBron James ter passado o Abdul-Jabbar e o aniversário do Jordan veio novamente à tona a história do quem é melhor. E aí... Eu comentava com o Léo sobre essa situação do pace. O Jordan fez 30 pontos por jogo na carreira, com um pace muito mais lento, jogo muito mais físico, em que a arbitragem não marcava muita coisa. Isso é um grande mérito. Hoje o Michael Jordan teria um espaço aí, um espaço de crescimento para poder fazer muito mais do que ele fez lá atrás. Então, o pace hoje, e aí o Léo vai poder falar muito melhor que eu, é uma condição do jogo hoje e que não é por acaso, assim, essa explosão de bolas de três, isso não é uma coisa por acaso, não é modinha, tem uma ciência nisso, para que o motivo pelo qual isso é tão seguido hoje.
Não, na verdade a gente estava conversando porque é matemática, não é uma questão assim do que eu quero, etc. Se você tem 55% de dois pontos, que é uma média alta, e é difícil de você conquistar, e você ter ali algo em 35% de 3 pontos, 33%, que é uma média tranquila, desde que você consiga acelerar o jogo, ter um rebote ofensivo bom e conseguir chutes livres, né? É melhor você chutar de 3, você vai ter mais pontos, vai ter um ponto por posse maior, né? A conta é quase que essa. Então, assim, quando você chega rápido e decide rápido, tem toda uma perspectiva por trás de que o jogo hoje em dia, os jogadores são mais versáteis, são mais altos, ocupam mais espaço, e que você chegando rápido, você vai conseguir produzir uma vantagem, uma pequena vantagem mais rápido, que pode gerar um chute livre. Esse chute livre na chegada, provavelmente você não vai ter ele no final do ataque, porque a sua vantagem vai estar zerada. Então, por isso que você já chega agredido, chega dividindo a defesa, porque é uma hora que, teoricamente, eles estão mais fragilizados. E aí, se você tem um rebote ofensivo bom, jogadores com presença de rebote ofensivo, é a hora de você atacar realmente. Os 8 segundos, os primeiros 8 segundos, eles são valiosíssimos para quem joga com essa proposta de pace alto, de chegar, porque eles estão em desequilíbrio. Então, por exemplo, vou dar um exemplo do Corinthians. Eu tenho o Mike lá. O Mike é um pivô que corre muito bem a quadra. Então, quando eu consigo ter rebote e correr, provavelmente o Mike vai chegar na frente do pivô que está marcando ele. Então, automaticamente vai obrigar um lateral marcar o Mike até o outro chegar. Então, eu já tenho um desequilíbrio, um mismatch que eu posso tirar proveito e ter um chute livre. Eu não posso abrir mão dessa bola jamais.
E isso acaba sendo uma reação em cadeia, uma bola de neve para o time adversário, porque você, tendo essa condição favorável, você consegue pontuar e aí você dá o fundo do bola para o adversário ao invés do rebote. E você quebra o ritmo do cara. É uma reação em cadeia que é muito interessante para o seu time. Então, se você está em sintonia fazendo tudo aquilo, você vai só colhendo ao longo da partida.
E aí, assim, é hábito adquirido. Então, por isso que assim, você tem que criar os constrangimentos que eu estou te falando, porque senão o jogador vai correr 3 vezes, 4 vezes, ah, não quero mais. Porque é uma coisa que exige do cara, exige muito do cara fisicamente. Né? Então, quando a gente fala que o jogador... Hoje em dia, pô, eu no meu final da carreira, hoje eu posso falar, joguei gordinho pra caramba no final da carreira. Eu jamais conseguiria jogar hoje.
É, com essa correria, com essa exigência física. Aliás, você falou do Mike. O Mike, na minha opinião, candidato a prêmio de maior evolução na temporada, porque está voando, fazendo uma temporada espetacular ali ao lado do Mãozinha, protegendo o garrafão, pontuando, chutando de três.
Ah, não, eu sou um cara que, quando eu jogava, eu era aquela coisa de vibrante, raçudo e tudo, etc. Então, assim, eu tenho um apreço muito por jogadores dessa característica, como o do Mike e do Mãozinha. São caras que eles se entregam todo dia, sabe? Todo dia. Eu sou um cara chato, eu sei disso. Os caras tem dia que eu tenho que levar a Mãozinha pra jantar, pra ver se a gente apazigua a nossa relação, porque eu cobro mesmo dos caras. Mas assim, eu vejo a contrapartida dos caras, eles estão sempre ali, sabe? Trabalhando. E eu já trabalhei com o Mike no Botafogo também, né? Então assim, ver a evolução dele e ver, é uma premiação justa, sabe? É uma premiação justa pelo trabalho dele. Ele trabalha muito forte, é um cara que não dá trabalho, entendeu? Ele está sempre querendo trabalhar, e esse ano, uma coisa que ele não tinha, que ele está assumindo no time, um papel de liderança. Eu nunca vi ele cobrando tantos caras.
Também.
Ele era
a
mais
linguagem
na dele.
Corporal a gente acompanha aqui da transmissão.
Ele era mais na dele, hoje não. Ele, pô, e aí, vai ficar marcando, não sei o que lá. Eu falo, beleza, poxa, que bom. Só eu gritando.
Mas você grita do lado de fora e não tá gritando de dentro.
É um desgaste, né, cara? Todo mundo veio perguntar, pô, é mais fácil jogar ou dirigir? Eu falei, cara, não tem comparação. Jogar é muito mais fácil. É muito mais tranquilo.
É, porque é uma tensão ali. Você tá no comando do time, faltam poucos segundos, você tem que pensar uma jogada para aqueles 5 segundos que estão faltando. Aquilo deve ser uma coisa muito louca, né? Aquela adrenalina, você tem pouco tempo. O pedido de tempo ali, você tem que tomar uma decisão do que você vai rabiscar, o que você vai pedir, quem vai fazer o bloqueio fora da bola, quem vai sair para chutar. É loucura.
E se fazer aqui, entendido, né?
Sim, é assim, cara. Pode ser que ele não consiga comunicar da melhor maneira possível, o cara não entende, faz errado.
Uma resenha boa é assim, você vai pedir um tempo no final, aí tu fala assim, ó, você vai correr daqui para cá, esse aqui vai fazer o bloqueio aqui, esse aqui, lá. Entenderam, todo mundo? Entendemos. Aí na hora que sai, vem um e fala assim, vou para onde mesmo? Aí tu fala, ferrou.
Não sei mais tempo, abraço.
Sempre tem um desse.
Ah, abraço, joga pra cima.
Sempre tem um retardatário desse aí. Então, vou pra onde mesmo? Eu falo assim, não é possível.
Léo, o que eu acho muito legal, assim, da nossa resenha até, a gente tá aqui, mais ou menos, já tem o quê? Uns 20 minutos, mais ou menos, trocando uma ideia, ou até um pouco mais, e quem não te conhecia, já deu pra ter certeza total o quanto que você ama e sabe o que você está fazendo. E aí, você já teve oportunidades em seleção brasileira, foi campeão sul-americano, né, na seleção sub-21, em 2019 também, e foi auxiliar na época do Petrovic, né, lá na Croácia, naquele pré-olímpico, que o Brasil estava tentando uma vaga nos Jogos de Tóquio. Por que você vê poucos técnicos negros comandando equipes no NBB? Eu, na verdade, você é o único agora, de 17. E na seleção brasileira, eu não lembro de ter tido, eu posso esquecer aqui, mas eu não lembro de ter tido algum técnico negro. Você lembra de algum antes de você? Porque aqui no Ubuntu, a gente sempre tenta trazer as pessoas, ó, alguém abriu a porta em algum momento, e eu vim anos depois, décadas depois.
É uma questão muito complexa, porque assim, hoje em dia eu paro muito na questão sempre da educação, do preparo e etc. Quando você fala assim, você sabe o que você está fazendo, é uma coisa que eu sempre botei na minha cabeça, assim, eu tenho que estar sabendo o que eu estou fazendo, senão eu vou ser torrado, sabe, numa boa. Então, assim, eu sou um cara que prega muito a questão do processo, de você pagar o preço do processo, de você aguentar o processo. Aguentar mesmo, porque o processo ele vai caminhando aos poucos, né? Não é uma hora para outra. Só que o processo ele só é dolorido para quem não sabe o que está fazendo. Para quem não sabe o que está fazendo, ele vai ficar desesperado, porque ele não sabe o que vai acontecer. Né? Agora, se você se prepara, você está ali firme, entendendo o que você está fazendo, o processo ele é maravilhoso. Você vê a coisa crescendo, ganhando forma com o tempo, é maravilhoso. Só que, assim, a grande maioria das pessoas não aguenta o processo. Agora, assim, a questão de poucos técnicos negros, assim, é um número reduzido e eu acho que se falta oportunidade de aprendizado. Assim, uma das coisas que eu tento fazer não cair num pouco na questão do vitimismo e, assim, compartilhar tudo que eu tenho. Quando o cara chega e, posso ir no seu treino? Vem no meu treino. Ah, eu quero isso. Tá aqui. Ontem tava um cara lá de Votorantim, não sei o que lá, não tinha preparador físico. Ah, o cara, eu posso? Eu falei, tá aqui meu celular, mano. Se tiver dúvida, você manda meu celular pra mim. Porque a gente tem que se movimentar, assim, sabe? A questão, ela é essa, né? A gente tem desigualdade para todo lado. 70% dos pobres são negros. 75% dos ricos são brancos. Então, são dados, assim, relevantes. A possibilidade de estudo, né? Quando se fala em cota, o pessoal não entende que a cota não é um favor. A cota é um ajuste do histórico do que aconteceu. Você entende? Necessário ser feito. Então, na área do esporte, existe um preconceito. Né? Existe. Vamos fazer um exemplo bobo. Se o Júlio César, do 7-1, fosse negro, goleiro do Brasil...
Não precisava nem tomar 7. 1-2...
Você entende?
Seria o
então existe, do então mundo. Existe assim, caso então então existe toda aquela questão que vem de décadas e centenas de anos que a gente tem que combater e eu fico assim muito muito preocupado porque assim o ativismo ele é muito bacana mas ele requer ações, cara. Se o ativismo for só levantar o punho a gente está lascado, está ferrado. Então assim, eu vejo muitas vezes assim, ativismo, pá, e todo mundo levantando a mão e tal, e ajoelhando, pô, isso é bacana, é emblemático, pumba. Estamos marcando o território, mas ele obrigatoriamente tem que vir com ações práticas. E aí que eu acho que assim, no meio do esporte é muito a questão da possibilidade de você compartilhar conhecimento, de você abrir espaço para vivências, para o cara ganhar know-how, se sentir seguro para fazer. Porque também se a gente só colocar o preto lá e o cara não estiver seguro do processo, ele vai ser queimado. E aí vai dar mais motivo ainda para falar, viu como é que não tem que ter mesmo? Você entende? Então a gente tem um caminho a percorrer que a gente precisa formar, a gente precisa compartilhar informação, educação para todo mundo, né? Para a gente poder fazer isso. Assim, eu bato muito nessa tecla, assim, pô, a gente foi liberto, a gente não pode voltar para o cárcere, cara. A gente tem que lutar, porque agora a gente está livre, a gente tem que caminhar. Então, assim, não adianta só essa coisa do ativismo sem ação, sabe? O ativismo. Eu gosto mais do ativismo calado, sabe, cara? Que vem com ações. Quando você vai ver, tá lá três caras lá trabalhando. Na minha comissão técnica lá tem o Cleito, tem o Rafael. Também trabalham lá, são negros, estão lá trabalhando. Mas não trabalham lá só porque são pretos. São trabalhando porque são competentes. Porque se prepararam, porque tiveram acesso à informação, ao estudo. Mas mesmo assim é pouca gente ainda. Então a gente tem que gerar isso. E mesmo assim, se a gente começar a levantar muita bandeira também, sem a gente compartilhar com todos... A gente pode cair no mesmo erro do que fizeram com a gente. Aí é um outro problema. A gente acabar... É aquela coisa do Paulo Freire, né? Quando a educação não liberta, o sonho do oprimido é ser o opressor. Né? A gente quer ser livre e não oprimir ninguém. Pelo contrário, a gente quer poder jogar as coisas para o alto e compartilhar esse conhecimento e, lógico, e proporcionar para aqueles que não tiveram a chance de estudar. Eu, graças a Deus, assim, eu me sinto muito abençoado, porque, por exemplo... Eu fiz um curso É uma história legal isso aqui. Eu fiz o curso no San Antonio Spurs, quando eu fui para lá para o San Antonio Spurs, o Dedé Barbosa me ligou, falou assim, Léo, chegou a hora disso aí, cara. Então, pintou um curso aqui, os caras me convidaram e tal, blá, 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 vamos. Falei, vamos, aonde? San Antonio. Falei, cara, tô dentro. Popovic, amo Popovic, vamos embora para lá.
Nossa.
Aí, quanto que é? A 10 mil dólares. Nessa época eu era professor da escola do município e técnico do Sub-22 do Rio Claro. Quanto eu tinha? Zero. Aí, cara, me encorajei assim, Deus mesmo. Eu falei, Deus, tem que ir, cara, é chance. Eu vi aquilo ali como a chance de eu ganhar conhecimento, de dar um salto na minha carreira. Fui num empresário amigo meu de Rio Claro. Cheguei lá, o cara empresário, tinha grana. Falei, cara, apareceu a chance da minha vida. Eu aprender e tal. É mesmo, pô, queria ver se você me ajudava. Ele, não, eu te ajudo, cara. Você tem passaporte? Eu falei, não. Você tem dinheiro para passagem? Eu falei, também não. Você tem dinheiro para pegar o visto? Eu falei, não. Você tem dinheiro para o seguro? Eu falei, não. É, você tem dinheiro para comer lá? Eu falei, também não. Ele falou assim, cacete, velho. Eu vou te ajudar. E o cara pagou tudo, cara. Pagou Caraca. Tudo pra eu ir pra lá. Falou, ah, quando você voltar, você vai dar mais aula lá pro meu filho, não sei o quê, babá.
Legal.
E ali foi, cara. Foi uma parada, assim, surreal, cara.
Não, você imagina. Desculpa te interromper, você tinha quantos anos?
Mas cara, eu parei de jogar. Eu perco data pra caramba. Mas, assim, foi um, dois anos que eu parei de jogar. Acho que eu parei em 2015. Acho que foi em 2015 que eu fui pra lá. 2015 eu fui pra lá. Aí, tipo assim, você imagina, eu tava dando aula na Escola Municipal de Rio Claro, para educação infantil, era um polo de inclusão e tal, eu dava aula lá, 36 horas de aula em Rio Claro, e depois, na outra semana, eu estava jantando com o Greg Popovich na mesa, você imagina isso na minha cabeça?
Que loucura, que loucura.
Porque assim, foi muito engraçado esse lance também, que a gente chegou lá, e no primeiro dia o Popovich não atendeu a gente, tava todo mundo lá, eu fui com a Associação Espanhola de Treinadores, que eu sou filiado deles também lá. E aí ele tava, ia ter um jogo, acho que contra o Toronto e tal, aí o Messina, que era assistente dele, recebeu a gente, falou tudo, babá, aí ele voltou e falou assim, ó, o Coach Pop não vai atender vocês, ele tá ocupado, mas amanhã ele quer ir jantar com vocês, esse restaurante aqui, vocês podem ir para lá às 7h30, ele vai estar lá pra jantar. Aí eu, carioca, eu falei, caô.
O cara meteu uma pegadinha logo de cara.
Aqui, pô. O cara quis se livrar da gente.
Deixou uma olhada pra saber onde tá a câmera.
Da gente. Caô do cara. Eu falei, porra, Dedé, porra. Chegamos até aqui pra escutar essa lorota. Aí, Dedé, calma, vamos ver, vamos ver. Aí chegou no outro dia, pumba. 7 horas tava uma van lá. Falei, opa. Vamos ver, né? Aí entramos lá, botou a gente num baita num restaurante. Chegou um restaurante lotado. Todo mundo com medo, né, de chegar lá e tal. Aí, de novo, carioca é folgado. Por favor, eu tenho uma reserva. Eu falei assim, cara, reserva o nome de quê? Do Coach Pop. Aí, tá lá atrás esperando vocês. Aí chegou lá, cara, uma mesa com vinho, com não sei o quê. Aí o coach virou e falou assim, ó, vou falar de basquete hoje não, tá? Vamos beber, comer, contar piada, amanhã a gente fala de basquete. E assim, foi uma parada assim, muito específica, assim, eu jamais teria condições financeiras de estar naquele curso, jamais, jamais.
Aliás, jamais. Só pelas pessoas que você está citando aí, porque é muita gente grande, o Messina, para quem não conhece, que o Léo citou agora, é um dos grandes pensadores do basquete, um cara muito grande no cenário europeu, então um cara que veio dar o recado que o Popovich vai atender depois, é só gente grande. Não, né?
Esse curso foi assim, a gente ficou com o Messina, ficamos com o Pop, com a Beck Hamilton, que era assistente na época,
que foi jogadora, foi jogadora, jogadoraça, depois virou...
E o bônus da brincadeira foi um café da manhã com os Cariolo. O Cariolo foi lá pro hotel tomar um café com a gente.
Técnico da seleção espanhola e foi por um tempo do Toronto Raptors. É o cara que fazia muito boxe one, né?
É, eu voltei assim, mano. Voltei extasiado, louco. E o Thiago Splitter jogava lá no San Antonio na época.
San Antonio.
Então o Thiago também fez as honras pra gente lá, puxa, abriu as portas pra gente lá. Então assim, eu tive essa, aí depois eu tive uma outra oportunidade de ir pra Euroleague, fazer curso também com Messina, Pablo Lasso, com Obradovic, etc. E aí eu já tava no Botafogo, também uma nota, não tinha dinheiro, aí... Falei, cara, vai que vai dar certo de novo. Peguei um diretor do Botafogo, amigo meu. Falei, cara, preciso disso aqui. E peraí, vamos dar um jeito. Aí ele tinha milhagem. Aí, por acaso, esse curso era em Badalona. E eu tinha uma prima minha que mora em Barcelona. Aí eu liguei pra minha prima. Falei, tô com saudade de você, prima. Pô. Esse diretor do Botafogo me pegou a passagem com milhagem. Falou, pô, vai lá fazer o curso, etc. Então, assim, Cara, eu me sinto assim privilegiado, mas assim, quantos vão poder estar nisso aí, né? Eu fiz a primeira turma da Euroleague de técnicos, da escola de técnico da Euroleague. Eu me formei na primeira turma deles. Quantos vão poder isso aí, você entende? Sim. Então aí, como preto, como negro, você tem que chegar aqui, cara, e compartilhar isso tudo. Você tem que compartilhar isso tudo, cara. É necessário. É muito mais importante a gente poder disponibilizar isso tudo, né? As vivências, para que até as pessoas, pô, é possível, dá para fazer, dá para tentar, porque senão a gente vai ficar só na mesmice de reclamar e vai continuar isso aí. É um absurdo. Quando a gente fala assim, pô, você é o único negro, pô, será que é legal comemorar isso?
Não.
É, não é. Absolutamente.
Será que é legal
falar
assim?
Que não, lógico.
Não, assim, pô, que...
É, não e é para ser comemorado. Até fazer, tem um asterisco nisso, que até há pouco tempo a gente teve no Cerrado o Quentin Hilsman.
Do
que, ainda assim, tem uma questão ali, que é um cara que é um norte-americano, que treinou a Universidade de Syracuse por 15 anos, então o cara já tem um outro tipo de currículo de alguém que está ali batalhando por uma oportunidade. Então, ele veio com essa validação, né? E aí o cara é aceito naquele esquema, mas o cara que está batalhando ali no dia a dia é um corre muito diferente, né? E em relação a essa questão, como é muito legal a gente ver, por exemplo, na NBA, na esteira do movimento Black Lives Matter, os jogadores peitaram a NBA para a gente tem que colocar diretores e técnicos negros. Então, não por acaso, hoje metade da NBA, metade dos times são comandados por treinadores negros, né? Porque os jogadores, as estrelas, eles usam essa condição de privilégio para peitar a liga e falar isso. Olha, 70% dos jogadores são negros, por que, que quem está comandando na beira da quadra, 70% tem que ser branco? Então, eles fazem esse uso aí da condição de privilégio para justamente cobrar uma situação. E é uma coisa que é muito viva lá nos Estados Unidos, porque o movimento, o ativismo é muito grande.
Eu vou até pegar essa carona aí que vocês falou, Pedro, que foi o Bradley, né? Logo depois da morte do George Floyd, ele foi um dos líderes dessa cobrança lá na NBA, né? Exatamente. E aí, ele estimulando isso, a gente até separou um trecho de uma entrevista que ele deu na época, eu vou pedir pro Maurício Mota soltar, na voz da dublagem do Marcos Luca Valentim, que dublou para mim o Bradley. Vou pedir pro Maurício soltar esse áudio, só pra gente ouvir o que ele falou.
Não precisamos dizer mais nada. Precisamos encontrar uma maneira de conseguir mais. Protestar durante o hino, vestindo camisetas, é ótimo, mas precisamos ver ações reais sendo postas em prática. Independentemente de quanta cobertura teremos na mídia, aumentar a conscientização sobre justiça social não é o suficiente. Somos tão egocêntricos para acreditar que ninguém mais no mundo está ciente do racismo agora?
E aí... Foi aquela ironia no final, né? E bate exatamente com o que você estava falando. Né? Eu acho que a gente se manifestar não é só uma manifestação. O que mais importa para nesse momento é a gente ver na prática as questões. Né? E depois desse movimento todo lá dos jogadores, vieram essa questão de 50% ali dos técnicos negros lá na NBA. E o Bill Russell, né, foi o primeiro, né? Foi lá em 68, 69, quando ele dividiu a função de jogador e técnico, e depois dele, sabe, vieram alguns negros, e aí, se a gente for parar para pensar, foram quase 300 negros ali comandando, 300 técnicos, né, comandando a NBA, e a cada três era negro. Só que quando o negro recebeu a oportunidade, ele não passava de 3 anos ou não tinha a segunda chance. E aí os jogadores começaram a cobrar, principalmente recentemente, né, com essa questão do George Floyd, a cobrança veio ainda mais. O que eu não consigo perceber é que essa movimentação, por exemplo, seja algo que influencie, por exemplo, o basquete brasileiro. E aí, uma outra pergunta que eu te faço. Você, na prática, já está fazendo isso na comissão técnica, já está trazendo pessoas, mas você vê os jogadores também fazendo uma cobrança em cima disso, de ter mais dirigente, de ter mais pessoas... de uma diversidade maior na comissão, nas lideranças? Você percebe isso vindo também dos jogadores?
Eu percebo eles conversando muito e fazendo pouco. Existe uma consciência do que acontece, não estão alheios ao que acontece, mas se faz muito pouco e eu acredito até que é por medo. Acho que a gente tem um mercado muito curto de basquete, né? Então, medo de retaliação, medo de faltar, de não ter emprego, de ficar queimado, alguma coisa. Eu acho que isso aí assombra muitos caras. Eu acho que é bem por aí. Porque, assim, a consciência dos fatos tá aí. Aconteceu o negócio do Iago. E aí, o que a gente fez? Prático. Né? Por que a gente não parou o basquete durante 3 dias? WO para todo mundo. Bum. Vamos jogar, ninguém vai jogar. Enquanto aquele time não parar de jogar, o mundo parou. O basquete não vai jogar. Enquanto não achar aquela mulher lá e punir aquela mulher, estou sendo bem radical. Mas o que a gente fez de ordem prática? Né? Que, sei lá, coisa boba. Por que a gente não bateu a foto do Iago e marcou a FIBA? Pá! Todo mundo, 1 milhão de fotos com FIBA falando até quando, em 600 línguas.
Porque é uma coisa, né, interessante, Léo.
A gente não fez nada. Tá todo mundo forciado. Eu também, pô, force Iaguinho, pô. Iaguinho é um moleque sensacional. Maravilhoso. Ele tira isso de letra, assim. Ele vai respirar fundo e vai seguir.
Ele vai seguir.
Certeza. Mas e aquela mulher lá? Mas...
É, porque é uma coisa interessante que se a punição não vem da sociedade civil, aí a justiça da Espanha para fazer a punição, tem que vir, na pior das hipóteses, a gente tem que considerar a possibilidade de vir de uma FIBA, né? De tirar o mando de quadra, da FIBA fazer com que aquele clube faça o banimento daquela mulher do ginásio. Então a gente não tem a punição de fato de lado nenhum, né? E especificamente na Espanha, a Espanha tem uma legislação contra o racismo muito frouxa, muito atrasada, frágil. Existe ali uma legislação, mas ela não necessariamente é cumprida porque não existe representatividade especificamente no território espanhol em relação à população negra. É diferente da França, por exemplo. Você olha para a seleção francesa de futebol, você vê que é daquele jeito, né? Tem uma variedade, uma diversidade muito grande, porque o negro tem uma penetração maior na sociedade francesa do que na sociedade argentina, na sociedade espanhola. A Espanha é absolutamente progressista em relação a situações como homofobia, né? Casamento gay, mas em relação ao racismo não é uma prioridade, é a sensação que a gente tem.
Assédio mesmo, né, o caso do...
Até o assédio. A sensação que eu tenho é de que o conceito de eugenia é mais bem aceito na Espanha do que nos outros países da Europa, assim como na Argentina. A gente não vê jogador negro da seleção argentina, mas a gente vê na colombiana, a gente vê até no Uruguai, né? Mas na Argentina a gente não vê isso, e na Espanha é uma coisa, me remete a uma coisa muito semelhante, né? Um lugar onde, por não ter uma representatividade da população negra que habita a Espanha para peitar, para mexer na base e mexer no topo dessa pirâmide, para dizer, ó, isso aqui está errado, isso tem que mudar, por não ter isso, a Espanha é um país onde a gente vê toda semana o Vinícius Júnior ser acossado ali, a gente vê o Iago sofrer alguma coisa. E aí o que mais pesa para a gente é não ver a justiça acontecer da sociedade civil, que seria a justiça espanhola, e nem da sociedade esportiva, que seria a FIBA tomar uma decisão, uma atitude de fato, ó, essa mulher está banida de qualquer evento organizado pela FIBA, ou o clube, o Badalona, no caso, banir por sua conta aquela torcedora do ginásio. A gente não vê essa ação prática, né? Essa é a grande dificuldade.
E uma coisa que você vê que vai de encontro ao que você falou é a reação das pessoas em volta. As pessoas estão rindo. Estão rindo.
Que a gente não sabe se é mais triste a reação das pessoas,
ou a mulher, né, falar.
Porque a cumplicidade suja, né?
Por exemplo,
senhor de idade, criança, todo mundo rindo da mesma situação.
E aí a gente vê, assim, a questão da falta de conhecimento do assunto, que é uma coisa que eu até converso com meus atletas, assim, com os atletas negros que eu tenho, o Mike, o Daniel, etc. Eu falei, cara, vocês precisam ler a respeito. Vocês precisam ler a respeito. Eu falei pra ele, pô, lê aquela série de escravidão lá, aqueles 3 livros. Pô, tem vários livros muito bacanas. Tem um livro que passaram para mim agora sobre o Bandas no Brasil, história, também histórico, etc. Pô, você tem que ler um pouco para você poder entender, cara, de onde é que você veio, como essa sociedade foi criada a respeito de você, você poder se comportar com isso, porque aí você não vai achar mais graça. Entendeu? Eu acho que as pessoas, elas acham graça ainda porque elas não entendem historicamente o que está acontecendo. O que que acarreta esse tipo de coisa? Não é verdade? O racismo, ele vem na onda da escravidão. Né? A escravidão não dependeu do racismo, mas o racismo, sim, ele dependeu totalmente da escravidão. Né? Então, assim, a questão dos índios. Outro dia eu fiz um curso de filosofia africana. Cara, aí vai conversando. A hora que ele começou, ele entrou na área no tema dos índios, cara, deu vergonha. A gente vai falando de nazismo, de etc. Talvez a maior genocídio que houve foi os índios, cara. Disparadamente, né? A gente ver, quando a gente fala índio hoje em dia, a gente pensa.
As populações do Brasil.
Exato. Quando a gente fala de índio, a gente fala em quê? Manaus. Mas a origem é totalmente litorânea. É que foi morrendo e foi empurrando os caras lá pra ponta. Você entende? Então, com os negros é a mesma coisa. Então, o Thomas outro dia falou pra mim: outro dia o garoto me chamou de nigger. Um jogo lá. Eu falei, cara, por que você não falou nada? Né? Moleque, etc. Eu entendo esse negócio do moleque, mas é um moleque que não entende nada, não sabe nada da história. Então, assim, são coisas que tem que caminhar junto, sabe? A gente tem que ter ações práticas, mas a educação, ela continua sendo um fator importante, porque senão a gente vai estar falando de coisas que a pessoa não está nem entendendo o que a gente está falando, de onde é que a gente veio, como é que enxergavam a gente. Eu fico brincando às vezes com meu filho, sabe por que leite com manga mata? Aí meu filho, por quê? Porque eu não queria que o negro comesse a manga. Aí quando o cara comia a manga, matavam ele, falava que foi o leite com a manga. E, cara, você tem que buscar essa história um pouco, você tem que querer, o próprio negro, ele tem que querer saber de onde é que vem isso. Não vem do nada, vem de uma história gigantesca. E se para você poder se posicionar melhor, você precisa saber dessa história, cara. Você precisa gastar um tempo com isso, sabe?
O que, vou até usar essa frase aí que você falou, do próprio negro precisa querer saber. E aí eu acho que existe também uma dificuldade dentro da história negra brasileira, pensando num recorte brasileiro. Na maioria das vezes, ele não vai ter nem esse tempo para pensar, tem que saber. Ele está mais preocupado em sobreviver do que em ter a consciência de que aquilo pode ser coisa do racismo. E aí, o que a gente fala muito assim, nas nossas rodas é o seguinte... Tá, é importante o negro querer saber, mas entre querer saber e botar a comida no prato no dia seguinte...
Perfeito.
A comida no prato é mais importante do que querer saber. E aí, quando você tem a oportunidade de estar num time grande, como o Corinthians, por exemplo, aí você tem um técnico que está ali falando com você, você já tem a comida do dia seguinte no prato. E aí, esse momento, é importante você, como você já faz, né, Léo? Assim, ó, você tem que querer saber mais. Porque se eu só falar aqui, você não vai entender. E aí eu acho que nesse momento a gente pode sim cobrar desse negro. Acho que existem fases da vida da própria pessoa negra que, ó, você vai ser cobrado porque nesse momento aqui você já é uma referência. Os seus jogadores são referências no basquete.
Sim.
Né? Então, assim, você para ser uma referência não é só jogando. Você também pode conscientizar com as suas práticas. E aí é nessa hora que a gente tem que, ó... Vamos lá, vamos dar uma cobrada.
O que eu falo, assim...
É difícil cobrar na base, né?
Perfeito,
é
isso que eu tô falando. Assim, o cara tá sobrevivendo, o cara tá se virando para ter a comida dele. O que eu falo muito é que, por exemplo, com essa onda do George Floyd, etc., vem um ativismo...
Exato.
Meio que uma moda. Todo mundo tá levantando o punho, todo mundo querendo fazer alguma coisa, etc. Que é bom, não é ruim, entenda? Não tô falando que é ruim. É bom a gente ter movimentos. Mas, assim, junto com isso...
Tem que vir a prática.
Tem que vir um pouco mais de profundidade sobre o assunto, porque vai ajudar. Vai ajudar demais nas ações. Né? Vai ajudar demais, porque senão a gente tá rindo daqui a pouco. Ô, negão, olha isso aqui.
É isso.
Rindo de quê, cara? Né?
Entende que você tá sendo empurrado para a subcidadania.
Né? Quando a gente vai falando assim, poxa, beleza, temos negros no ministério, temos negros, sei lá. Pô, mas vamos caminhar, vamos ter negro no Ministério da Fazenda, na Casa Civil. Vamos ter negro no Ministério da Justiça. Né? O que está faltando para isso? Né? A gente tem que... Esse eu acho que assim, é um esforço, tem que ser um esforço bem canalizado, sabe?
Sim, sim.
De a gente querer formar esses caras, formar essas lideranças, formar mesmo, sabe? Não aquela coisa assim, vamos ver o que vai dar. Não, vamos botar uma... Vamos querer tomar esse lugar, assim. A gente tem 54% da população negra, né?
54%. Por que a gente não é tão representativo em várias áreas?
Várias áreas, né? Tem alguma coisa errada que a gente pode ter o papel da vítima, porque o sistema, porque aquela, que não é mentira, mas tem a coisa prática que vai ajudar a gente a se movimentar, que são as ações bem direcionadas. E essas ações, para elas serem conscientes, e aí volta aquele
passo do processo.
Você tem que saber os passos que você está dando. Senão você vai dar um espaço no escuro e você vai ficar com medo. vai ficar com medo de retaliação, vai ficar com medo disso, daquilo, por quê? Você não está sabendo o processo que você está caminhando, né? É uma coisa bem complexa, mas assim, as ações elas têm que ser intercaladas, porque senão a gente vai parar em algum lugar. Exato. O loop não vai fechar.
Né? Eu acho que a maior complexidade desse assunto é que a gente tem que atravessar uma lacuna gigantesca de mais de 100 anos, né? Porque é isso, a gente tem que caminhar, aprender, entender o processo, conseguir o direito de comer, de botar coisa em casa, de fazer de ter uma estabilidade financeira e, ao mesmo tempo, correr atrás de entender o porquê que está sendo também... porquê que, para mim, em alguns momentos, tem mais obstáculos para ter oportunidade e para outros não tem. Então, assim, a gente tem que atravessar uma lacuna que é realmente muito difícil, mas tem que tentar fazer. E eu acho que é o seguinte, que você está falando de a gente se unir e tal, a união nesse momento, né, os coletivos, a gente aqui, nós esse três espaço, aqui, esse espaço para a gente se entender, para a gente conversar. E esse tipo de espaço é um espaço que dá medo para quem está no comando, por exemplo, porque a gente está se entendendo, está compartilhando conhecimento, e é exatamente isso que quem está no comando não quer, não quer que aconteça. Então, e a gente fomentar esse compartilhamento de conhecimento é o que nos faz crescer. Quanto que eu aprendi nessa mesa aqui com você, com o Pedro, sabe? Coisas que eu não sabia de histórias suas, o Pedro trouxe histórias dele, e é isso que faz com que a gente cresça conhecendo, aprendendo e mais fortalecido para, ó, quando eu for entrar, for fazer um jogo de basquete, não sei nada de basquete. Eu vou mandar uma mensagem aqui pro Léo, conheci o Léo ali. Pô, Léo, pensando numa jogada aqui e tal, eu vou fazer uma reportagem. Isso fortalece os nossos laços e faz com que eu, em uma outra área, que é uma área que acaba sendo próxima à sua, né, só muda a função, né? Você é o técnico do esporte, eu vou reportar sobre aquele esporte. Mas você pode me ajudar com isso, com as suas informações, com coisas que você pode me ajudar a entender o esporte, certas jogadas. E isso que as pessoas têm que começar a entender. Não sou eu, o Diego único, o Léo único, o Pedro único. Nós somos três pessoas que vai cada um ajudando o outro com o seu conhecimento. Eu acho que pode ser por aí também a nosso crescimento, né?
E eu acho que aquela questão da gente ter essa consciência de que a gente é a unidade de um todo, não o todo de uma unidade, né? A gente se comportar dessa maneira, entendendo que tudo que vem dessa roda ele é valioso igualmente, não tem o mais valioso aqui. Tudo faz parte de um todo para que a gente possa impulsionar isso, né? Então, assim, tem que ter essa conversa, assim, aquela conversa de aprendiz mesmo. Eu gosto muito do Bernardinho. Bernardinho fala a questão de sempre de coração de aprendiz. É uma coisa que eu levo muito, assim, cara. Sempre tem coisa para aprender. Sua experiência é válida para mim sempre. A experiência sua é válida para mim sempre. Sempre. Meu ouvido ele vai estar sempre aberto para isso, porque são vivências diferentes, situações diferentes, mas dentro de um mesmo contexto, dentro de uma... até de uma vontade única, né? De que as coisas mudem, né? Então, assim, quando eu falo de matemática, é matemática. A gente não pode achar que 54% da população sendo negra, a nossa representatividade corresponde a 10%. E olha lá, tô sendo bacana.
Tá sendo bem bacana.
Tô sendo bacana. Entendeu? Então, assim, a gente tem que parar aí e falar assim, cara, ações práticas. De repente, a mudança que a gente quer não é para a gente. Vai ser para os nossos filhos, para os nossos netos. Mas ela vai começar com a gente. E tá tudo bem. Né? Se isso aí for, esse é o caminho, beleza. A gente planta e eles colhem, mas a gente tem que plantar.
A gente tem que plantar.
Eu acho que esse é o X da questão.
É isso, eu acho que com essa fala do Léo, eu encerraria o programa, Pedrão.
Vocês mataram a pau. Acho que o aprendizado é o que vai construir tudo que a gente está esperando para frente, como disse o Léo. É uma coisa lenta, né? Essa construção toda é uma coisa lenta, então é para os filhos, para os netos, mas é uma coisa que está sendo feita, né? A partir do compartilhamento de experiências e do aprendizado.
É isso, já está ouvindo a musiquinha do Ubuntu. Na próxima semana a gente está de volta. Opa, ou melhor, daqui a 15 dias a gente está de volta, que agora o programa é quinzenal. Obrigado, Léo. Muito obrigado mesmo. Sucesso aí. Continue tendo sucesso. Né? Sucesso já tem. Continue tendo sucesso na carreira como técnico. Espero um dia poder te ver na seleção brasileira também. Eu sei que você está trabalhando bastante para isso, para chegar lá, para chegar ao topo. E a gente vai estar sempre aqui na torcida por você. Valeu, Pedrão, mais uma vez aí pela resenha também.
Valeu, gente. Obrigado. É uma oportunidade única mesmo. Muito contente. Sempre à disposição.
Valeu, Diegão. Um abraço. É isso.